Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser um assunto sobre o qual a gente vem tratando há muito tempo, conectado com a história de Portugal, evidentemente, como desdobramento da história de Portugal. E é um assunto pouco abordado no Brasil, raramente abordado no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a legitimação da autocracia militar, baseada em profecias. Repercutindo, forjando, desculpe, um discurso político do Brasil moderno, né? O tema do messianismo político é uma temática que eu venho desenvolvendo há muito, e nós terminamos o ano passado um curso que durou mais de um ano, falando exatamente sobre isso, né? Essa temática é uma temática complexa, mas é uma temática vital para nós entendermos a história da Europa, a história das Américas, em muitos casos, e, sobretudo, a história política do Brasil, né? De início, eu vou frisar mais uma vez uma situação. A República Brasileira, em 1889, ela nasceu tutelada pelos militares, né, que foram alçados a poder moderador. Quando Dom Pedro decreta a independência, um dos artifícios criados por José Bonifácio e pela maçonaria naquela altura foi introduzir um elemento, uma instituição dentro das instituições de Estado, uma instituição chamada poder moderador. O poder moderador era o quarto poder. Não é? E aquele poder moderador pode-se pensar que seria um equivalente ao poder que a monarquia inglesa teria, ou que tem até hoje, ledo engano. Esse poder moderador era um poder acima de todos os poderes. É um poder absoluto, num sentido legítimo do termo, não é? De tal forma era complexo esse poder moderador que se o imperador quisesse, por exemplo, dissolver todo o parlamento e reger ele mesmo, compondo uma ditadura, evidentemente essa palavra não existia naquela época, ele teria autoridade para tal, não é? Bem, quando o império foi derrubado através de um golpe de estado pelos militares, e é preciso que se frise isso, quem derrubou a monarquia foi parte da elite brasileira. E os militares, ou antes os militares, em conluio com uma parte da elite brasileira. Quando foi dado o golpe de Estado, portanto, os poderes do poder moderador foi transferido para o exército, né? E é muito curiosa essa transferência, dado que o exército naquela altura era uma força pequena, não é? A grande força durante o Império como um todo era a força naval, era a marinha, né? A aeronáutica, evidentemente, não existia, porque não tinha avião. Então, nós temos no início do século XX, quando se fala em forças armadas, nós temos duas forças, quer dizer, a gente tem prioritariamente a marinha e o exército, né? O exército, como muito pouca gente sabe, que o exército hoje, como nós concebemos ele enquanto força, ele não existia naquela altura, né? Celso Castro, o professor Celso Castro, tem uma obra muito interessante chamada A Invenção do Exército Moderno, A Inversão do Exército Brasileiro, desculpe. Nessa obra, ele mostra claramente, a palavra invenção aqui é no sentido de que ele foi criado mesmo. Quer dizer, o exército hoje, como nós o conhecemos não é o exército que deu o golpe da República. Né? E é exatamente este exército que foi criado a partir do golpe, né? Que construiu para si um tipo de narrativa. Narrativa esta que é completamente não apresentada, ocultada da população brasileira. Bem, e é em cima desta narrativa que nós temos, portanto, um grande problema. Primeiro, que há uma invenção do exército. Segundo, que ele vem construindo a imagem dele desde o início do século XX, portanto, desde o século XIX, início do século XX, ele vem construindo uma imagem para fazer identificar o exército como sendo o Estado brasileiro, o exército como sendo a nação. Ora, as forças armadas, não o exército, as forças armadas como um todo não são o Estado e não são a nação, nunca foram. Elas são uma das instituições do Estado. Então, a partir do momento que nós temos essa perversão e este desvio de função, o que vem sendo configurado com o golpe da República, né, e ao longo de toda esta República, é uma briga contínua do Exército, sobretudo do Exército, não é? A Marinha entra de vez em quando, a Aeronáutica muito menos ainda, o Exército entra em conflito com os civis o tempo inteiro. E aqui nós temos um problema realmente que, cuja discussão teórica conceitual não tem sido levada a cabo com a devida gravidade. Então, assim, a República nasceu tutelada pelos militares. Militares esses, alçados à condição de poder moderador, substituindo, portanto, o imperador. Inclusivamente, a carga simbólica que o exército vai trazer para dentro de si é de império. Portanto, nós temos um papel político, entre outras coisas, que vem sendo atribuído ao exército brasileiro. E é preciso que se separe, realmente é preciso que se separe, o exército enquanto força militar do exército enquanto força política. Nenhuma das três forças, das forças armadas, podem desempenhar papel político. Isso é desvio de função. E mais do que desvio de função, isso é uma atuação perigosíssima, porque descamba para uma ditadura. Força militar, seja ela qual for, não é partido político. Tá? E isso no Brasil tem sido confundido enormemente. Bem, então, o exército, enquanto força política, atuando como partido político, é uma construção histórica que vem literalmente sendo feita desde 1889. Não sem razão, o acadêmico José Murilo de Carvalho fala que o exército é o maior elemento desestabilizador da vida histórica, política e cultural brasileira. E é mesmo. A história da República é uma tragédia sem fim, com sucessivos golpes e contragolpes, dados em grande medida pelo Exército. Né? Então, ao longo de todo o processo da República, o Estado brasileiro foi sendo sucessiva e gradativamente socializado e dilapidado. É uma coisa curiosa, não é? Porque nós vemos, ao mesmo tempo que nós vemos uma imagem simbólica do exército como significando a pátria, fazendo coincidir os símbolos da pátria com os símbolos do exército, e nós vamos vendo o país sendo mergulhado numa socialização contínua, numa estatização contínua, que é uma característica de países de viés esquerdista. Apesar desta realidade histórica, existe uma negação na academia brasileira, né, na política brasileira, de que o Brasil é um país socialista. Não, o Brasil é um país socialista na pior extensão do termo. Porque o seu povo não tem consciência desse fato, que foi criado pelos sucessivos governos de direita dentro do Brasil. E por que que eu afirmo isso? Ora, a socialização brasileira pela esquerda é um fato recentíssimo. Ele não ultrapassa 30 anos. Né? Quer dizer, ele começou a dar-se depois de 1985. Portanto, com a criação da chamada Nova República. Entretanto, o processo de socialização do Brasil vem desde 1822. A partir de 1889, esse processo se consolida de um modo definitivo. Não é? Como é que ele se consolida? Ora, ele se consolida com o exército. Toda a Primeira República foi comandada pelo exército e pela maçonaria. Né? Eu já dei a lista no Medium, eu tenho artigos em que eu coloquei os presidentes que foram eleitos, os presidentes que não foram eleitos, os presidentes que terminaram o mandato. A história da República Brasileira é uma crise contínua. O que não se estuda devidamente na história brasileira é o dedo do exército desestabilizando a política nacional. Ora, voltando. O poder moderador do Brasil, portanto, a primeira Constituição de 1824, ele nasceu investido de uma aura messiânica, que foi forjada pela maçonaria. É preciso entender este termo. O messianismo, veja bem, é uma teoria, ou é uma teologia, portanto, é um campo de ideias relacionado à religião. O messianismo político, ele tira os fundamentos teóricos da religião aplicando-os no campo político. Portanto, o Messias religioso, dentro da cultura cristã, é Cristo. Então, quem é o Messias político? O Messias político é aquele que vai fazer, às vezes, do lugar de Cristo dentro da política. Né? Então, esse assunto é um assunto muito grave, ele é um assunto muito sério. O poder moderador brasileiro, que foi um título dado a Dom Pedro I pela maçonaria, conforme atestam os próprios maçons. Esse poder nasceu investido de uma aura messiânica, e aqui é preciso entender qual tipo de messianismo político que a maçonaria forjou para o império, né? Quando ela confere o título de imperador e defensor perpétuo do Brasil. Repito, quando a monarquia foi deposta por um golpe de Estado, esta aura messiânica foi transferida ao exército em 1889 por militares e civis. Então, a história da República Brasileira não pode nem ser lida, nem ser entendida sem a teoria do messianismo político. A chamada Nova República nasceu fabricando... Então, ao longo de toda a história da República, nós temos o messianismo político. Mas existe uma particularidade, essa retórica de presidentes messiânicos. Existe uma particularidade realmente bizarra que se instala. A chamada Nova República, portanto, pós-regime militar, ela nasceu fabricando sucessivos presidentes messiânicos. E nisso ela inovou completamente. Tá? Todos os presidentes que nós tivemos de 1885 para cá foram trabalhados midiaticamente, politicamente, empresarialmente como sendo messias políticos. Os únicos que não foram foram os três presidentes que tornaram-se presidentes, os três vice-presidentes que se tornaram presidentes. Ora, o primeiro presidente messiânico foi Tancredo Neves. De lá para cá, exceto os vice-presidentes, portanto, José Sarney, Itamar Franco e Michel Temer, todos eles curiosamente do PMDB, não é? Exceto esses vice-presidentes, todos os presidentes foram fabricados com o mesmo rótulo. Então veja que situação bizarra, não é? Ao longo de toda a história da República, nós temos uma República messiânica. Mas depois do governo militar, nós temos sucessivamente, independentemente da legenda partidária, uma fabricação de presidentes messiânicos. Todos eles sucessivos. Um sucede ao outro. Então, essa tradição, na história política nacional, mostra um poder operando por trás dos bastidores políticos. Porque a fabricação opera a partir de fora. Ela atua em todos os partidos. Ela tem um claro apoio da mídia nacional, que segue um rito textual muito preciso. Basta que a gente veja as capas das principais revistas brasileiras. E quais são? Veja, isto é. Basta que a gente acompanhe as capas dessas revistas para perceber um cenário de superfície. Friso, é um cenário só de superfície. Portanto, se a pessoa for aprofundar, ela leva um susto. Ora, existe um rito textual e imagético preciso. Quando é lançado um sujeito, que vai ser o futuro presidente da República, as revistas têm uma escalada de apresentação desse sujeito. Primeiro, ele é elevado como mito, é eleito. Depois, o governo transcorre, por alguma razão, começa a haver a negação do mito. Né? Depois vem uma terceira capa, que é a capa da destruição do mito. Todos os presidentes brasileiros, eles assumem o poder, são revestidos de uma aura mágica, mística, mítica. Depois, a própria mídia começa a investir sobre eles. E depois, os seus governos, eles saem dos governos praticamente destruídos. Ora, isso não pode ser casual. Porque essa métrica, esse rito, tem se repetido com todos os presidentes. Contrapondo com essa realidade histórica nacional, os estudos de messianismo político no Brasil são escassos. Quando não muito, eles são quase proibidos. Isso é uma atitude perfeitamente compreensível, dado que os donos do poder manobram com símbolos, servindo-se desses símbolos, descartando os símbolos para continuar no exercício do poder. Bem, o governo de Jair Bolsonaro tem matizes muito particulares dentro dessa tradição que acompanha toda a história da República. Uma dessas matizes é a convergência com os discursos messiânicos milenaristas dos evangélicos americanos e do sionismo materialista internacional. A outra é a destruição do Estado, das instituições e dos símbolos republicanos. Por trás da figura dele está a manutenção da identidade simbólica do militarismo como a grande face paterna da pátria, né, anunciando um novo amanhã de paz e de felicidade. E, há poucos dias atrás, correu a notícia de que o Bolsonaro é abençoado pelo Edir Macedo num culto com 10 mil fiéis em São Paulo. E aí, uma foto onde ele aparece de joelhos e de costas para os fiéis, ele foi ungido com o azeite da igreja evangélica. Essa cena distópica fala por si mesmo, não é? Quer dizer, o discurso messiânico milenarista que fabricou a campanha, o candidato e que agora embala o governo do presidente fabricado por uma junta militar maçônica, esse discurso messiânico embala não somente Jair Bolsonaro, ele embala o retorno dos militares ao Executivo Nacional. Essa eleição de 2018 foi um golpe branco-militar, que tecnicamente não poderá ser chamado de golpe. E, na verdade, é um golpe. Esse discurso, ele utiliza do cerne de argumentações de cunho profético universalista como recurso legitimador do poder militar. E ele tem como alvo, ou como inimigo identificado, todos os civis. Não é somente a esquerda, não. Qualquer indivíduo que não concorde com a autocracia que está sendo desenhada, e muita gente está falando nisso, hein? Porque ela está visível. Autocracia é um nome moderno para ditadura. Tá? Todos os civis que não concordarem com a ditadura que está sendo desenhada dentro do Brasil estão sendo rotulados de esquerda ou de comunista ou de petista. Então, todo civil que não concordar com a ditadura vai virar inimigo. É simples assim. Ora, não foi por acaso que o discurso de mito embalou a candidatura de Jair Bolsonaro, que não foi um discurso espontâneo coisíssima nenhuma, desmentindo esta mentira grosseira de Jair Bolsonaro. Existe um vídeo publicado pelo próprio filho dele, Carlos Bolsonaro, no YouTube dele. Eu já fiz referência a esse vídeo. Onde, numa formatura de cadetes da AMAN em 2014, portanto, no governo da Dilma Rousseff, ele é recebido aos berros como líder. O vídeo é altamente falante. Portanto, já existe ali dentro da força militar, do exército, uma conspiração militar em torno daquela candidatura. O vídeo é grave. É que o Brasil é um país realmente sui generis, né? E, por outro lado, na certeza absoluta da impunidade e de que ninguém vai tocar no assunto, o sujeito simplesmente, o 02 ou 01, sei lá, deixa aquilo colocado abertamente no canal do YouTube dele. Bem, então, qual é uma das diferenças desse messianismo do Jair Bolsonaro para os outros governos? Vou repetir. Ele traz a exaltação a nível máximo da militarização da política. Ele traz a criminalização ao nível máximo dos civis. Veja que esse homem tem um método de mandar civis embora. Método esse que está se repetindo matematicamente. Antes de mandar qualquer civil embora, ele queima a pessoa publicamente. Frita ela. Da pior forma possível. Desmoraliza o indivíduo. Ele assassina a reputação do sujeito. Independentemente do sujeito estar certo ou errado, hein? Não é assim que você demite, sobretudo ministro de Estado, secretário, etc. Tal. Chama o sujeito mentiroso. Fala os maiores absurdos. Trata-se de assassinato de reputação. É uma técnica de Gramsci. Depois que o sujeito é demitido, ele aparelha e coloca um militar no lugar. Ou coloca um cupincha dele, geralmente comprometido com a justiça, mas os cupinchas que estão no governo não podem ser tratados como indivíduos comprometidos com a justiça. Eles são bandidos, mas são bandidos limpos, sobre a ótica desse governo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma clara política de criminalização dos civis e de aparelhamento das instituições. Isso é uma perna. A outra perna é a propaganda diária que Bolsonaro e os seus filhos e a sua militância que é uma milícia digital, vem fazendo diariamente acerca da destruição do Estado, das instituições e dos símbolos republicanos. Ora, uma vez que você destrói o Estado, as instituições, o Brasil é uma beleza? Não, é horrível. O Brasil tem problemas gravíssimos. Mas assim, se vai se demolir toda a instituição da República, o que, que vai ser construído no lugar dela? Né? Então, enquanto acontece essa destruição da República, do Estado e das instituições, eles vão enviando a mensagem de que os militares é que são a verdadeira República. É preciso entender o que está acontecendo no Brasil. E o que está acontecendo é muito sério. Né? Bem, então, as posições políticas e religiosas, voltando aqui à unção do Bispo Macedo. Você veja um presidente da República ajoelhar-se para ser ungido por um homem cuja trajetória religiosa e é altamente controversa. Homem esse envolvido em coisas que até o capeta haveria de duvidar. Né? E ele vai ser ungido numa igreja, num templo, que é o Templo de Salomão. Ora, o Templo de Salomão é exatamente a mítica, aquela mítica construção da religião judaica que preconiza a volta do Messias judeu. A questão da volta do Messias judeu é que quando o Messias judeu voltar, ele combate o Messias cristão. É óbvio, assim como o Messias cristão combate o Messias judeu ou o Messias muçulmano, tanto faz. Então, essas coisas todas, esses símbolos todos, não são casuais e não são aleatórios. Mas o que, que está acontecendo? Mundialmente falando, as posições políticas e religiosas adotadas pelos pastores e pelos bispos evangélicos nos Estados Unidos e no Brasil são iluminadas por uma luz escatológica e providencialista, né? Com claras ligações ao chamado sionismo materialista internacional, ao globalismo mundial. Né? Então, a chamada bancada evangélica brasileira, toda ela é movida por essa luz escatológica e providencialista, onde eles estão fabricando a alegoria do revestimento da aura mítica de Jair Bolsonaro como um enviado de Deus. Ele próprio fala isso o tempo inteiro. Ele foi salvo da facada porque Deus quis, ele assumiu o governo porque Deus quis e vai por aí afora. Isso aqui é tratado como uma alegoria factual. É um termo técnico, ou seja, o governo de Jair Bolsonaro vem sendo tratado como se tivesse, como se fosse ele, a pessoa dele, os militares, né, um fato bíblico previsto por Deus. Né? Então, esse homem tem sido anunciado, a alegoria factual em torno dele. Os bispos, as pessoas, os familiares, os seguidores, né, têm anunciado a ele próprio e este governo como um fato bíblico. Têm trazido a mensagem de que ele é um ungido de Deus. Ele é o previsto Messias da direita. Né? Isso prefigura ou força a metaforização de um fato histórico. Qual é? O Deus evangélico pentecostal, miliciano, interfere na administração e na política nacional brasileira, defendendo que a eleição divina da direita cristã, alçada no poder para combater o mal, personificado na imagem da esquerda, é um projeto de Deus. E, portanto, quem discorda desta gente Veja a gravidade do tema. Discorda de Deus. Porque quem botou essa camarilha no poder? Segundo o discurso que eles estão fabricando, repito, isso é uma alegoria factual. Segundo o discurso que eles estão fabricando, essa gente foi colocada no poder por Deus, e quem discorda deles é inimigo. E quem concorda, por outro lado, obedece à vontade de Deus. Eu vou repetir mais uma vez o que eu já falei por diversas vezes. Jair Bolsonaro e Lula são dois projetos militares. Eles são a dupla face de uma mesma moeda. A guerra híbrida militar que os criou e os sustenta tem precisamente uma finalidade muito específica. Ela pretende lançar mão da alegoria factual, que é fundada na analogia de proporção. Deus está em cima, Bolsonaro está embaixo, para que eles, os candidatos e os militares, façam parte não só da história humana, mas sobretudo da história divina. Antes do Donald Trump ser eleito, eu fiz algumas aulas no programa Culturas e Identidades, se não me falha a memória, no outro programa, falando sobre as profecias que cercavam o advento da presidência de Donald Trump. Não é? Saiu recentemente, no Netflix, pelo menos eu vi recentemente, uma série chamada The Family, A Família, que mostra uma grande conspiração que vem sendo tecida usando as religiões, né? E, na verdade, essa conspiração foi desenhada dentro dos Estados Unidos, já está atuando lá há mais de 90 anos, e na realidade, essa estrutura não é uma conspiração, coisa nenhuma, é um projeto já em andamento há muito tempo. Esse projeto consiste no seguinte: ele vai eleger determinados políticos, tem um grupo específico, falando em nome de Jesus, que elege a dedo personalidades e políticos, essas pessoas se tornam personalidades famosas ou políticos futuramente, e quando eles vão para o ramo da política, eles vão investidos de uma aura mítica, religiosa. Eles lançam mão da chamada alegoria factual. Eles não são pessoas comuns, eles são políticos que entraram dentro da política porque eles estão ouvindo a voz de Deus, obedecendo a Deus. Portanto, é quase que um imperativo categórico votar nesses políticos que são ungidos por Deus, escolhidos por Deus para tomar conta da política americana. Bem, por trás desta patifaria, o que que existe? Existe, na verdade, um movimento muito articulado e muito bem tecido de destruição, isso mesmo, destruição das religiões, sobretudo da religião católica, né? E de transferência do poder e da aura religiosa, do sagrado, da ideia do sagrado, para o campo político. Então, o que nós estamos vendo, que foi desenhado ao longo do século XX, como um todo, é a constituição de uma teocracia política. O Islã é uma teocracia política declarada. Tá? Agora, no Ocidente, esse fenômeno é um fenômeno de fato novo. Aonde você vai? Primeiro, eles tornaram o Estado laico, né, separaram as monarquias da Igreja Católica. Depois eles criaram o Estado Laico. E agora eles estão fazendo um upgrade no Estado Laico. Eles estão criando uma geração de políticos que são enviados de Deus para comandar a política em nome de Deus. Ué, quem fala em nome de Deus é a religião, não é a política. Então, por trás desse cenário aparentemente católico, o que nós temos é um movimento orquestrado, diabólico, para destruir a Igreja. Né? Isso é extremamente perigoso, porque a partir do momento que você coloca um ser humano falando em nome de Deus, e nas mãos desse ser humano, dentro do Congresso, está a capacidade de fazer lei, não é? E de interferir na vida dos civis, nós estamos diante de uma situação muito perigosa. No caso do Brasil, nós temos um componente muito mais agravante, que é o seguinte: o Exército tomou publicamente uma posição política. Ora, as Forças Armadas é exatamente uma das instituições do Estado que tem, sob seu poder e seu comando, navio, avião e tanque. Não é? Então, quando você tem uma das instituições da República a serviço de um partido político, de uma agenda ideológica específica, sobre a premissa falsa, mentirosa, de estar combatendo comunista, nós temos claramente todos esses componentes reunidos. Portanto, um messianismo político, a construção de uma alegoria factual, a preparação de um Estado militar divino e a criminalização de todos os civis. Ora, a política é exatamente o campo dos civis. Não se mistura, não, senhor, política com religião. Mesmo nas monarquias, que eram monarquias católicas, havia uma separação muito clara dos limites e do poder do monarca. O desenho que está sendo feito, encabeçado por esses pastores de fachada, por essas igrejas, todas elas, quase todas elas, essas igrejas de fachada, envolvidas com narcotráfico e com a maior rede de bandidagem internacional, no Brasil e no mundo inteiro. Então, apesar das pessoas saberem disso, elas estão achando muito bonito, porque está falando em nome de cristianismo. Que cristianismo? Qual é o cristianismo que, de fato, valida um político, um ser humano, como o enviado de Deus? Até o Papa só pode falar em nome de Deus, que há uma investidura, mas é uma única pessoa. Os cardeais da própria Igreja, ou os bispos, ou os padres da Igreja Ortodoxa, eles não saem por aí dizendo que são eleitos de Deus. Quer dizer, desenhou-se dentro do Brasil algo absolutamente grotesco. Né? Não obedecer essa camarilha criminosa que, através de um golpe branco, assumiu o poder, vai ser considerado, em breve, uma afronta contra Deus. Tá? Nós estamos diante de uma versão grotesca, diabólica, da propositura de um tema muito caro à Igreja Católica, que é a segunda Epifania, ou a manifestação de Deus ao mundo. Então, essa série The Family mostra precisamente que o nome de Jesus é usado como uma senha, um passe, um salvo-conduto para criar um projeto de poder político, onde você vai legitimar políticos em nome de Deus. E, portanto, uma vez que quem escolheu aquele político para estar no campo político é Deus, e não o eleitor que votou nele, veja que o voto aqui, a eleição, passa a ser um componente secundário. Então, olha a maldade do esquema. Quem elege aquele sujeito é um grupo, uma organização fechada, que atua por trás dos bastidores. Aquele grupo coloca aquele sujeito na política e aquele sujeito começa a trabalhar ele mesmo como um enviado de Deus. Então, isso nos Estados Unidos é comuníssimo. O projeto foi descoberto e veio à baila. No Brasil, ele está sendo implementado há muito tempo, através da bancada evangélica. Né? Então, as aproximações do senhor Bolsonaro com a rede neopentecostal evangélica brasileira e americana, além, evidentemente, do eleitorado que eles controlam, tem, entre outros fitos, esse, o de lançar a mão de uma alegoria factual fundada na analogia de proporção para fazer crer que nós estamos diante de uma segunda epifania. Então, Deus está, o rescado que eles estão passando para o povo é o seguinte: Deus está se manifestando ao novo mundo através dos seus enviados políticos, sejam eles deputados, vereadores, senadores, ministros ou presidente da República. Repito, na verdade, o que nós temos é um ataque direto à Igreja Católica em todas as suas vertentes, tá? Sejam elas evangélicas ou protestantes. É o catolicismo que está em ataque. Então, essa gente está falando em nome de Deus, não porque acredite em Deus, mas para usar o nome de Deus como uma senha. Uma vez que você fala em nome de Deus, tudo pode, né? Em nome de Deus eu te mato. Em nome de Deus eu te persigo. Né? Em nome de Deus, o sujeito pode roubar, mas ele é um enviado de Deus. Aquilo ali é um desviozinho menor. Em nome de Deus, você pode promover milícia. Em nome de Deus, você pode promover assassinato de reputação. Em nome de Deus, você pode fazer qualquer coisa. Né? Bem, então, o caso do Brasil é absolutamente dramático. Porque, diferentemente dos Estados Unidos, o exército americano é um poder, hein? O exército americano nunca ousou fazer identificar a ele exército como sendo a República Americana. O projeto que foi desenhado no Brasil, desde o golpe da independência, e quando ele é consolidado definitivamente pelo general Góes Monteiro, na década de 30, no governo de Getúlio Vargas, 30, 37, vai se desenhando gradativamente o quê? Uma república militar. Então, eles começam como um poder moderador, tutelando todos os civis, Né? Portanto, o exército tem, inclusive constitucionalmente, um papel político e um papel militar. Ora, tudo que uma força armada não tem em nenhum lugar do mundo, exceto nas ditaduras, é um papel político. Mas o Brasil é o país das bizarrices. O Brasil é o país da criação de híbridos, né, em todos os aspectos. A República Brasileira, ela notabilizou-se por criar híbridos teóricos que não existe em nenhum outro lugar do mundo. O Brasil é um dos maiores campos de experimentação de engenharia social do planeta. E eu não falo isso como um insulto, não, hein? É um fato. Aqui se cruza pneu de carro com pera e rabo de lagartixa. E dá origem a um híbrido qualquer. Então, esse hibridismo de você pegar, como é que pode? Generais e militares da ativa, assumindo cargos de ministro sem renunciar. Como é que pode um governo ter mais de 200 militares colocados em todos os escalões da República? É um governo de ocupação. É um golpe. E a cada civil que eles mandam embora, não sem antes enxovalhar, eles colocam um militar no lugar do civil, ou um outro cupincha, um serviçal, um boçal, um lacaio dessa camarilha maçônica militar, globalista, que transformou o Brasil num butim de guerra, como bem tem alertado os inúmeros posts da Priscila Garcia, belíssimos por sinais, não é? Nós estamos diante, portanto, de um cenário histórico, né, que alcança o campo político, e por trás desta atuação política existe muita teoria. Então, a gente traz o assunto respeitante ao plano político, não porque a política em si nos interessa, mas para mostrar a teoria que está por trás do campo político. E o que está por trás do campo político brasileiro, com este governo de Jair Bolsonaro, é o messianismo político, a guerra híbrida, a propaganda sistemática de alegoria factual, fundada na analogia de proporção, né? Escatologia e providencialismo, a criminalização de todos os civis, a destruição do Estado, das instituições e dos símbolos republicanos, migrando estes símbolos para os militares. E a convergência, portanto, dos discursos messiânicos milenaristas dos evangélicos americanos e do sionismo materialista internacional. Só esses elementos que eu dei aqui compõem um campo de estudo e de teorias muito sérias. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar, quando esta aula for para o nosso canal no YouTube, eu vou deixar o link do meu artigo no Medium, que é referente ao programa de hoje, para que vocês leiam o artigo, estudem um pouquinho ali e tentem perceber, portanto, o campo teórico por trás da política. Porque, veja, a política por política é um discurso inócuo. Não é? é preciso entender a ideia que está movendo o campo político. Se a gente não entender a ideia que está movendo o discurso político, o discurso em si é vazio. Ele não faz sentido nenhum. Isso é uma bobagem ficar preocupado com polarização, Lula ou Bolsonaro. São personagens que não dizem absolutamente nada, caso a gente não entenda a ideia ou a teoria que está por trás deles, legitimando ou tentando deslegitimar o governo, né? Isso é o que nos interessa. O resto é simplesmente um efeito de retórica. Tá certo? Bem, então nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula. Até a semana que vem. Boa noite a todos. Um abraço.